O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Repressão, censura, porões, resistência, greves, guerrilhas e movimentos culturais são os temas retratados na exposição A Arte de Resistir e a Resistência na Arte, organizada pelo coletivo Agir para Não Sucumbir, em frente à biblioteca da FALE. Para falar sobre a exposição A Arte Resistir e a Resistência na Arte, eu converso agora com a aluna do Pós-Lin, o programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG, e uma das organizadoras da mostra, a Gisele Luz. Boa tarde, Gisele.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Seja bem.
É um prazer poder participar com vocês.
Prazer é nosso. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Gisele, o nome da mostra é A Arte de Resistir e a Resistência na Arte. Qual a relação aí histórica entre arte e resistência?
Pois bem, Felipe. A exposição A Arte de Resistir e Resistência na Arte, ela tem como finalidade discutir, então, dois eixos, né, que seria a questão da escrita, pensando, então, tanto os elementos factuais como ficcionais, e também a questão da liberdade de expressão. A exposição, a Arte da Resistência, ela busca, então, pensar justamente alguns momentos históricos, né, de que nós tivemos de resistência no país, tanto no país, como tanto dentro do Brasil, como também em outros países também externos, pensando, então, de que forma, então, esses movimentos, eles vieram para questionar ou até mesmo problematizar alguns fatos ocorridos ao longo da história. Então, a exposição, ela vai reunir, vai propor um recorte, então, de algumas formas, tanto de resistências, de indagações, que nós tivemos, que ocorreram ao longo da história. E, para isso, serão evocados alguns movimentos históricos, né, tanto dentro do Brasil, como até mesmo fora. Dentro do Brasil, por exemplo, alguns momentos evocados, por exemplo, seria, por exemplo, em que nós tivemos a revolta da Chibata, a revolta dos alfaiates, o movimento dos quilombolas, né? Em que, se formos pensar a importância desses movimentos, que muitas vezes nem, infelizmente, não são tão estudados, né, como mereceriam, mas a importância deles, por exemplo, na questão do movimento dos quilombolas, a luta pelo fim da escravidão, né? E pensando, então, em movimentos externos ao Brasil, por exemplo, na França, também é evocado pela exposição a atualidade do slogan Não Passarão, por meio da menção ao centenário da Batalha de Verdun, na França, quando teria sido cunhado justamente o slogan, por meio do termo Ils ne passeront pas. Também evocado, por exemplo, em comemoração aos 80 anos da Guerra Civil Espanhola, também evocada parte da exposição, também é dedicada a livros factuais e ficcionais para refletir sobre esse tema. Pensando um pouco na questão da Alemanha, também evocada o movimento alemão, que surge de resistência ao nazismo por meio, por exemplo, do movimento da Rosa Branca, que tem uma importância muito grande para defender justamente a questão da liberdade, por fim de um totalitarismo, né? E um outro eixo que é trabalhado também, abordado pela exposição, é justamente, além de evocar esses movimentos históricos, é pensar em biografias, em vidas de pessoas que questionaram, que ousaram problematizar, que ousaram questionar e lutar para a liberdade de expressão, por exemplo, são evocadas vidas de brasileiros como importantes na nossa história, como, por exemplo, Zumbi, a história de Chiquinha Gonzaga, que vai lutar tanto pelos direitos das mulheres, como vai atuar ativamente em processos contra a escravidão, né? Carlos Marighella, pensando então na atuação dele contra os regimes totalitários e a resistência que ele propõe então ao golpe militar, ainda a figura de Patrícia Galvão, que é mais conhecida como Pagu, né? E a luta que ela tem, então, que ela estabelece em defesa dos direitos civis, aqueles direitos mais básicos mesmo. E uma das pautas que ela traz também é pensar na questão da marginalização da mulher no contexto da época em que ela estava inserida, e em que ela vai fazer isso por meio da própria vida, né? Porque ela, enquanto mulher, ela ousa, então, reivindicar o seu papel de escritora, tradutora, desenhista, jornalista, e ela questiona e problematiza esse momento e tem um papel importante. Um outro eixo ainda que é abordado pela exposição seria também evocando a importância da música, né? Pensando na história, né? A importância dela nesse papel de resistência mesmo, nas revoluções, nesses momentos de golpes que tivemos ao longo de vários períodos no país também. Então, esses seriam momentos que seriam abordados pela exposição, buscando justamente pensar nessa questão desses valores que são tão caros para nós, né? Que seria a importância da nossa liberdade, da igualdade na sociedade. E essa exposição, então, ela vem com essa finalidade de ressignificar esses conceitos que muitas vezes são deixados de lado, né? E repensá-los na importância deles no nosso dia a dia. E para isso, por meio dessa exposição, por meio de uma relação dialogada, né? Por meio desse espaço que é proposto por meio da exposição.
A exposição ela é transdisciplinar, né? Como que é a relação da linguagem com a arte, a política e outras disciplinas?
Pois bem, a exposição, o que é muito interessante é porque a ideia da exposição é justamente pensar nas múltiplas facetas da linguagem, nos múltiplos discursos possíveis, tanto se, por exemplo, se eu penso, por exemplo, na questão da linguagem da escrita em si, qual foi a importância dela para pensar na questão, nesse papel do cidadão, nessa liberdade de expressão que ele teve. E a arte como esse movimento que viria justamente para ressignificar, né, tirar de um sentido, de um lugar comum, né, e buscar nos estimular justamente a repensar, a refletir sobre o momento que nós vivemos, né, a música com esse papel também. Se nós formos pensar, por exemplo, em 64 no Brasil, o papel, a importância da música, da literatura, os meios que foram utilizados para tentar conseguir assegurar a liberdade de expressão naquele contexto, né? A gente vê então a importância dessas áreas, a importância da linguagem em suas múltiplas facetas sendo empregada justamente como uma ferramenta de resistência. E eis a importância da linguagem nesse sentido, né?
Bom, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com a aluna do Pós-Lin, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, a Gisele Luz, sobre a exposição A Arte de Resistir e a Resistência na Arte. Gisele, pensando especificamente nos itens da exposição, de que forma que ela é composta, o que que aí o visitante vê na exposição?
O visitante livros, ele vai ver desde livros, né, por exemplo, em eixos voltados para a questão da música, a importância da música e como que ela foi utilizada para problematizar momentos e para buscar assegurar liberdades que estavam em alguns momentos da história sendo colocadas, muitas vezes até estavam em risco, né, por meio também de reflexões históricas, por meio desses momentos históricos que foram vivenciados, a importância da literatura, por meio dessa leitura, como que a escrita, né, sempre, a escrita foi usada como uma ferramenta, então, para questionar, para problematizar justamente esses momentos. Então, a exposição, ela vai ter... ela vai trabalhar por meio desses eixos e também teremos colagens, por exemplo, em que vários sentidos serão trabalhados, tanto a questão não somente os sentidos textuais, mas também por meio também da via do icônico também, que teremos várias imagens que serão trabalhadas, em que o visitante vai ser convidado a refletir sobre aquele momento por meio do discurso icônico, além do discurso textual. Então, a exposição ela é um convite à reflexão, um convite a refletir sobre o momento que nós vivemos, vários momentos que nós vivenciamos no Brasil, vários momentos que foram vivenciados fora do Brasil também, podem ter, de alguma forma, refletido, influenciado nossa situação aqui, e como pensar o nosso passado, a nossa história do nosso passado, nos ajuda a refletir sobre o nosso presente e até mesmo a questionar e não aceitar de nenhuma forma nossas liberdades, nossos direitos que são assegurados, que nos são assegurados pela Declaração do Universal dos Direitos Humanos, não sejam de alguma forma sucumbidos, negados por alguém.
E qual a importância de fazer uma exposição como essa, que discute repressão e a resistência, feita em parceria aí com uma biblioteca? As bibliotecas foram espaços aí de resistência?
Sim, é uma importância refletir sobre isso. A exposição ela tem como ponto de partida, justamente ela surge do coletivo Agir para Não Sucumbir, que tem como finalidade justamente trazer essa discussão, horizontar essas discussões para os mais para o público no geral. A fim de que a discussão não fique somente na academia, mas que ela se horizontalize, né? Pensar no papel da biblioteca, pensar no papel, por exemplo, de momentos em que nós tivemos, por exemplo, livros em que foram proibidos ao longo da história, e pensar na importância desses livros que depois, em que se tem acesso, a importância do papel dessas obras, e o quanto que muitas vezes foi negado o acesso a essas obras justamente com a finalidade de defender algum interesse específico, um interesse próprio. Então, a biblioteca aí ela surge como esse elemento propagador do saber que universalizaria, que divulgaria, né, horizontalizaria esse saber para o público mais vasto possível, né? A despeito da pessoa ter condições de comprar um livro, não, por meio da biblioteca, então, você horizontaliza essa fonte do saber e você torna acessível a todo mundo, né? A esse público. E com isso, as discussões elas se ampliam, e foi justamente um dos objetivos dessa exposição, ao ter o diálogo com a biblioteca da Faculdade de Letras, para pensar nessa horizontalização dos diálogos, das relações, para pensar o momento que nós vivemos no Brasil, né?
E, para finalizar, Gisele, fala um pouquinho sobre o grupo Agir para Não Sucumbir. É um coletivo formado por professores, alunos e servidores administrativos da FALE, não é isso? Como que é a atuação do grupo?
Pois é, o coletivo ele surge idealizado, né, pela professora Emília Mendes, que convida outros professores, outros alunos. E o interessante do coletivo é justamente que, ao partir desse viés de uma relação mais transdisciplinar, em que visa estabelecer diálogos, por exemplo, tanto da Faculdade de Letras com outras faculdades, como, por exemplo, Fafiche, Abelas, Faculdade de Educação, enfim. A ideia do coletivo é agregar, então, tanto professores das mais diversas áreas e também alunos, e nós temos participando do coletivo desde alunos de graduação, alunos da pós-graduação de literatura, alunos da pós-graduação de linguística, bem como técnicos administrativos da Faculdade de Letras. Então, o coletivo ele surge com essa finalidade justamente de horizontalizar essas relações, pensando, então, estabelecer um diálogo para além da sala de aula, sabe? Então, as reuniões, elas são bate-papos, assim. Bate-papos que a gente encontra, troca ideias, cada um traz as suas concepções, aquilo que viu. Às vezes, uma coisa que você viu numa aula, você traz, a gente discute coisas que a gente viu que foi discussão na mídia, uma peça que você viu, um filme. Então, é um momento de encontrar e bater papo mesmo, dialogar e trocar ideias para pensar nessa questão justamente da democracia, né, nessa defesa pela democracia, e pensar na importância de uma universidade que seja, então, pública, que seja gratuita, né, garantindo então acesso para todo mundo, a despeito da classe social, que seja uma universidade, então, que seja inclusiva e que seja um ensino de qualidade, né? Então, o objetivo do coletivo surge de defender essas pautas, realmente. E aí o coletivo, ele tenta atuar por diversos meios. Por exemplo, algumas intervenções que nós tivemos, semestre passado, por exemplo, nós tivemos uma oficina de cartazes, né? Em que a ideia era convidar todos que quisessem fazer parte, e aí cada um trazia suas imagens, fazia sua própria fotocolagem, e para a gente discutir essa questão da democracia, e aí foi feito vários foram feitos murais, também foi disponibilizado um mural que é para intervenções dos alunos, dos servidores técnicos, dos professores, para que cada um chegue e coloque sua opinião, o que acha, para discutir sobre isso, para ampliar a discussão. Também pensar na questão do sessões de filmes e que posteriormente são discutidos esses filmes, né, pensando nesse momento. E a exposição, A Arte de Resistir e a Resistência na Arte, ela surge como uma dessas intervenções do coletivo Agir para Não Sucumbir, em que a finalidade é justamente refletir sobre a importância dessa linguagem, a importância desses discursos e a importância de ressignificá-los, questioná-los, buscando compreender o que realmente há por detrás de cada discurso, né? A fim de compreender nossa posição enquanto sujeito no mundo, né? E não somente os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Quais são esses direitos? A importância dos direitos andarem, os deveres e direitos andarem sempre unidos um ao outro, né? Então, por isso, está a proposta coletiva de trazer esse diálogo mesmo.
Uhum. Gisele, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com a exposição. Uma boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Eu que agradeço.
Valeu, tchau, tchau. Bom, eu conversei com a aluna do Pós-Lim, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG, a Gisele Luz, ela que também é uma das organizadoras da exposição A Arte de Resistir e a Resistência na Arte. A mostra está em frente à Biblioteca da Falha até o dia 31 de agosto. Mais informações é só acessar o site da Biblioteca da Falha, www.letras.ufmg.br/biblioteca, www.letras.ufmg.br/biblioteca.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.